Alô, alô! Alô, alô, alô! Planeta Terra! Alô!
Alô, alô! Sejam muito bem-vindas! Começa agora mais um episódio do podcast Alociência. Eu sou o Arnone.
Eu sou o Lucas Andrade.
E hoje conosco temos a presença de duas pessoas que já participaram de vários episódios aqui e voltaram para brilhantar ainda mais o nosso episódio. Vocês já devem saber que eu estou falando do Rafa e do Beto. E aí, como vocês estão?
Tudo maravilha, e vocês?
Olha, estou bem, apesar de tudo isso que está acontecendo no mundo ultimamente, a quarentena e essas coisas. É a primeira vez que eu estou fazendo uma gravação remota, então vocês que estão nos ouvindo aí, se o áudio não ficar com a qualidade que a gente está acostumado, faz parte. Acho que é um momento que está todo mundo fazendo um pouco de esforço para conseguir levar a vida e tem que continuar também, inclusive, o nosso projeto, o nosso podcast, não é?
Mas quem são Rafa e Beto?
Exatamente, quem são Rafa e Beto?
Bom, eu sou o Beto aqui falando, tanto eu quanto o Rafa, nós somos psicólogos, a gente vem há algum tempo trabalhando bastante com um projeto que tem como objetivo fazer uma divulgação da psicologia como ciência, principalmente do que a gente chama aí da psicologia baseada em evidências. Então a gente tem feito bastante isso usando alguns artifícios como esse mais curioso aí, que é o ilusionismo. Então a gente faz isso num contexto mais artístico e de palco, mas nossa paixão mesmo, nossa dedicação diária é em pesquisar e buscar divulgar a psicologia e tudo que a gente já sabe sobre o ser humano do ponto de vista de comportamento, né? Enfim, dos desafios que a gente tem pela frente.
Bom, então antes da gente começar a falar do tema, né, que é ansiedade, quem quiser colaborar com o nosso projeto pode fazer isso através das plataformas Apoia-se e Patreon. Você entra lá no apoia.se/alociência e no patreon.com/alociência. Você entra no nosso site e vai ter tudo lá, que é o alociência.com.br. Tranquilo? Então, bora pra pauta.
Bora!
Um estudo feito pela Global Burden Disease, da Universidade de Washington, em 2016, revelou que a ansiedade é o principal transtorno que acomete as Américas, grande parte da Europa, Oriente Médio, a maioria da Oceania e os países do norte da África. A ocorrência desse distúrbio parece não ter idade fixa, atingindo pessoas de todas as idades, a partir da adolescência, principalmente entre os 45 e 49 anos de idade. Mas você deve estar se perguntando, será que nós, brasileiros, povo feliz que vive na terra maravilhosa, do carnaval, do futebol, passamos também por esse problema? Na verdade, a resposta não é como se esperava. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. São 18,6 milhões de brasileiros ansiosos, 9,3% da população. Hoje, percebemos um aumento na produção de livros e artigos especializados tratando sobre o tema. Esse aumento faz com que mais gente fale sobre essa patologia mental. Isso inclui famosos, por exemplo, o cantor John Mayer, a atriz Whoopi Goldberg, o cartunista Charlie Schultz, já batalharam contra a ansiedade. A atriz Emma Stone, vencedora do Oscar em 2017, descobriu sua vocação usando o teatro para tratar suas crises de pânico. O jornalista Dan Harris teve um ataque de pânico em frente às câmeras, ao vivo, levando-o a escrever um livro sobre isso. Porém, o tabu e preconceito em relação a esse transtorno ainda existe. Por isso, precisamos expor, tirar nossas dúvidas, admitir e conversar sobre ansiedade. Demos alguns dados, algumas informações, né, que o Brasil foi listado como o país onde tem maior prevalência de pessoas com ansiedade no mundo. Acho que antes da gente começar a discutir sobre ansiedade, acho bom a gente definir sobre o que vamos falar, né? Então, afinal, o que é essa ansiedade? O que diferencia uma ansiedade dita saudável de quando ela se torna uma patologia?
Talvez quando a gente fale sobre ansiedade, existem vários recortes, várias formas que a gente pode definir, né? Tanto a ansiedade como um estado emocional, um sentimento, né, do nosso dia a dia, quanto uma questão que pode gerar sofrimento psíquico e até pode tornar a vida de alguém algo realmente extremamente difícil. Então, se a gente for definir do ponto de vista mais de senso comum e do que é a ansiedade no nosso dia a dia, ela é um sentimento de apreensão, ela é tipicamente uma apreensão desagradável, não é uma apreensão positiva, de uma expectativa de algo bacana ou um frio na barriga gostoso, que pode acontecer em algum momento. Então, ela é um sentimento constante de alerta, de apreensão, frente normalmente a uma ameaça que é futura e muitas vezes é incerta. Então isso torna, né, esse sentimento algo que gera outras coisas correlatas, né? Então uma delas, por exemplo, é uma dificuldade constante de você parar de se preocupar. Você vive em uma preocupação constante com várias coisas, essencialmente coisas que são ameaças futuras e que muitas vezes você não tem como prever ou como antecipar. Quando a gente vai definir ansiedade ou um transtorno de ansiedade, normalmente a gente está falando aí de algo que prevalece por pelo menos 6 meses. Esse é um número que se coloca aí no próprio DSM para fazer o diagnóstico, né, do transtorno de ansiedade generalizado. Mas é essa sensação desagradável, de preocupação constante e normalmente atrelada a uma ameaça que vai acontecer.
Acho que faz bastante diferença a leitura de que a ansiedade ela tem sempre essa valência negativa. A gente está falando de ansiedade, a gente nunca fala ela, essa coisa do eu estou ansioso para algo acontecer. Isso é um termo corriqueiro da nossa vida, mas ele não diz sobre a ansiedade. A ansiedade, quando a gente fala em questões psicológicas e até psiquiátricas, a gente está falando de uma valência negativa. Ela tem uma característica que a gente desgosta dela. Então, a ansiedade, quando a gente usa em termos positivos, ela não está querendo dizer do que, né, dos transtornos ligados à ansiedade psicológica.
Quem convive normalmente vai relatar coisas do tipo frio na barriga, um nó no peito, um coração apertado, tô com uma angústia dentro de mim, aí começam pelas sensações mais fisiológicas, né, as mãos suadas, taquicardia, alteração na respiração, eventualmente sudorese, tremor, falta de ar, enfim, tem uma série de coisas que aparecem junto com essas sensações, né, de ansiedade ou de medo ou de expectativa por algo punitivo que vai acontecer. E é até difícil dizer o que vem antes. Uma acaba ficando pareada, emparelhada com a outra, e é muito comum que quem sofre de um transtorno de ansiedade, por exemplo, que a própria sensação ela já sinalize uma crise, por exemplo, ou uma sequência de outras sensações que vão vir na sequência, e todas elas acabam virando uma coisa só, que normalmente é bastante doloroso, né, até fisicamente mesmo. Bom, entrando na sua questão do como é que a gente diferencia, né, uma ansiedade produtiva, vamos chamar assim, de uma ansiedade que pode estar se transformando ou já é um transtorno, tem alguns parâmetros que a gente pode usar aí, né? No fundo, a ansiedade ela é a nossa amiga, né? A boa ansiedade, ela faz com que a gente esteja alerta para situações de perigo, ela está muito associada a um funcionamento cerebral mais básico, principalmente disparado pela nossa amígdala, que sinaliza para a gente situações onde a gente precisa se proteger, onde a gente precisa tomar alguma ação para que algo ruim não aconteça com a gente. Então, se a gente pensar em exemplos, né, da nossa vida cotidiana, você está ansioso porque você tem uma prova difícil amanhã, você está ansioso porque você está andando num lugar que você não conhece, você está ficando escuro e você não tem referências ali, você não sabe o que vai estar do outro lado da rua, então você sente esses mesmos sentimentos que eu descrevi agora há pouco, só que eles estão te ajudando naquele momento. Sem eles, você seria provavelmente, enfim, um indivíduo que não sobreviveria, né, muito tempo numa savana 70 mil anos atrás. E o problema é que a gente traz toda essa parte estrutural lá, né, da savana. E hoje em dia a gente vive num ambiente onde isso pode se transformar em algo muito disfuncional. Então, a ansiedade que é boa é essa ansiedade que não prejudica o nosso desempenho no dia a dia, que não faz com que a gente sinta um sofrimento constante.
O Beto falou sobre uma ansiedade boa. E o que eu acho que o que esse bom quer dizer é aquele bom que a gente tira resultados que são benéficos para a gente num curto, num médio e longo prazo. Então, assim como a gente não consegue colocar a dor como algo bom, mas a dor tem uma função na nossa vida que é muito importante. Então, eu coloquei a mão numa panela que ainda está muito quente, a dor me faz perceber que eu estou correndo risco e me faz tirar a mão rápido daquela superfície. Da mesma forma, a ansiedade ela tem uma função importante na nossa vida, né? Então, quando você está frente a uma situação, o Beto falou sobre essa questão de uma ameaça que está no futuro, no futuro próximo, a ansiedade faz a gente ficar alerta e tentar descobrir quais são as melhores formas de lidar com a ameaça. Então, apesar do sentimento e da sensação da ansiedade não ser boa, ela tem uma função que ajuda a gente a desempenhar a nossa vida inteira, que é feita, né, de muitas ameaças o tempo todo. Então, a grande questão da patologia é quando essa ansiedade, ela deturpa a função dela. Ela começa a atrapalhar a gente a ter uma vida normal, funcional. Então, quando as nossas preocupações e a forma da gente se preparar para ameaças começa a ser uma ameaça em si. Então a gente começa a não conseguir trabalhar, a gente começa a não conseguir se relacionar, porque a gente fica vivendo um estado de constante preparação para uma ameaça futura. Então, nesse sentido, a gente tem um transtorno patológico de uma função que é natural e normal.
Fico pensando, se toda essa nossa antecipação dos problemas de amanhã, de depois de amanhã, se tudo isso veio através da evolução, que foi importante para a nossa evolução, e hoje, com a vida que a gente está vivendo, a ansiedade está trazendo problemas, ela está sendo um problema. Será que o problema não é o modo de vida que a gente vive hoje, sabe? Será que esse dado aí, pô, o Brasil ele é o mais ansioso do mundo. Será que a gente, brasileiro, nós não estamos vivendo direito, né? Ou todos os países que estão tendo esses índices altos de ansiedade? O que estamos vivendo de errado, sabe? O que no nosso dia a dia que nos torna mais ansiosos?
Cara, isso é muito importante, muito relevante para o momento que a gente vive, né? Porque não só o Brasil é um dos países onde mais, ou se não for o mais, né, as pessoas sofrem desse tipo de transtorno, quanto a gente tem vivido, né, no nosso dia a dia, muitas mudanças na forma como a gente se relaciona, como a gente se comunica, como a gente executa as atividades do nosso dia a dia, muitas vezes intermediadas por tecnologias, né, que vão aparecendo, que vão transformando a forma como a gente interage com o mundo, com o ambiente, enfim. E isso faz com que a gente meio que perca o controle de... Né, a gente perde um pouco esse referencial dessa ansiedade boa, entre aspas, ou funcional, dessa que o Rafa colocou como disfuncional, né, que corrompe a função original que ela nos deu como espécie. Então a gente poderia olhar por duas perspectivas. Então, uma que parece bastante um consenso de que o ambiente, ou seja, os estímulos presentes no ambiente, eles sim desencadeiam os processos ansiosos, né, por assim dizer. E outro que a gente carrega questões já, né, tanto genéticas quanto da nossa história familiar, enfim, evolutiva, se a gente for muito longe, que também podem ajudar, ou enfim, nos tornar mais propensos a desenvolver esse tipo de transtorno. Agora, a gente nunca vai explicar isso de uma forma só, a gente sempre vai tentar olhar multifatorialmente. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, tudo isso está presente ali para que esses transtornos se configurem.
Pensando em como entrar na questão do Brasil como algo à parte, e eu não, é difícil, né, porque nosso Brasil é tão complexo, não só porque ele tem, né, clichês à parte, a proporções continentais, mas são muitas culturas diferentes envolvidas, e num país emergente economicamente falando, então tentando se encaixar num contexto global de economia, sem tantas vantagens quanto outros competidores, sem esquecer que a gente tem uma população que, no geral, nunca foi investida de educação básica. Então, também a gente tem as pessoas se sentindo menos preparadas para integrar um contexto maior. Mas, assim, isso precisaria de outros especialistas para falar. Mas acho que o que ajuda a gente a entender, no geral, a ansiedade, e daí cada um encaixa na sua vida e no seu país, imagina que a gente tem um cérebro que é um buscador de padrões. Ele está o tempo inteiro lá nos bastidores, tentando entender e gastando energia para tentar entender o que vai acontecer nos próximos minutos, segundos, na verdade, daí minutos, horas, dias, anos. Então, o tempo inteiro a gente está projetando caminhos possíveis. Manja, o Doutor Estranho, ó, o spoiler de Vingadores, mas tipo, né, fazendo, né, calculando aquelas milhões de possibilidades para ver onde é que vai dar a melhor saída, né? Uhum. Então, imagina que você está vivendo num país cuja taxa de desemprego está aumentando sem, nem entrando ainda no modo coronavírus, né? Então, mas a gente está vivendo num país cujo, de repente, a sua subsistência está ameaçada, ou você é uma pessoa que tá, você é uma pessoa mais velha que está morrendo de medo do aumento do uso de drogas, e como a juventude está perdendo o caminho porque eu cheguei até aqui, ou porque você é um jovem e fala, olha, os meios de trabalho, a tecnologia, a inteligência artificial vai entrar. Isso tudo está sendo armazenado como informação no seu cérebro, e ele está tentando bolar como é que eu vou fugir, como é que eu vou sair dessa de uma forma positiva. Então você imagina que num momento histórico, mundial, cujo futuro é incerto, do que a gente como ser humano vai estar fazendo no futuro, e né, onde é que vão estar as funções profissionais para a gente se ocupar e tal. E até as coisas mais básicas do tipo, ah, será que eu vou achar alguém pra minha vida, pra eu ficar junto? Ou será que eu quero isso? Ou será que eu vou ter filho? Ou será que meu filho tá precisando de alguma coisa e tal? Isso tudo vai se somando e a gente vai começando a entrar com a ansiedade, é isso, a ansiedade como esse monitor de estresse, de tentativa de solucionar, ele vai chegando num nível de sobrecarga mesmo. Então, a gente começa a entender como essa questão das ameaças futuras vão entrando na nossa vida e causando essa ansiedade patológica, esse transtorno, né? Não é só de vez em quando que a gente passa por isso. A gente está mergulhado nesse contexto geral.
Eu já vi, assim, modo de falar, né? Que ansiedade é você não estar no presente, né? É você estar sempre no futuro. Isso que você falou do Doutor Estranho é muito real, porque quando tem esse tipo de pensamento ansioso, você pensa em todas as possibilidades e todas as tragédias que podem acontecer. E você sente a obrigação de resolver essa tragédia que vai acontecer daqui meses, sabe? Que você já conta que você vai pagar até sei lá o quê. Então é uma urgência pra agora, né? Tipo, eu preciso fazer... É como se eu tivesse feito uma maratona mesmo, é um pico de adrenalina que eu preciso resolver tudo agora, porque o futuro está ameaçado. Eu nunca vivo o presente, né?
E o Beto falou no começo lá como tem uma ligação com a falta de controle. Então, por mais que você tente resolver tudo agora, na verdade você tem pouco controle sobre a situação. Porque se você está preocupado de ficar desempregado assim que você se formar na faculdade, o que você pode fazer agora para resolver isso? Ah, putz, eu vou estudar pra caramba para ser o melhor da minha sala e meu currículo ser diferenciado e eu vou fazer vários estágios e tal. Tá bom, você está fazendo o possível. Mas talvez isso não aplaque sua ansiedade de... Ah, mas e se isso não for o suficiente? Então, acho que grande parte do que marca um transtorno é esse pensamento que acaba sendo catastrófico, que você fala, eu tô tentando dar conta de tudo, mas tem algo que tá fora do meu controle, eu não tenho como abarcar, não tenho como pegar e mexer. Então, isso começa a tomar conta das pessoas que estão, né, quando a gente tá falando de um transtorno generalizado de ansiedade, isso é o que marca. Durante meses, a pessoa vive num estado perene de preocupação. Não é de vez em quando que você fala, puxa, eu esqueci, será que eu esqueci, né, o forno ligado, estava no banheiro, sei lá, lavando a mão, putz, deixa eu voltar. Isso é uma preocupação normal, né, e que você está com uma capacidade de ter controle iminente da situação. Quando a gente está falando de um transtorno de ansiedade, você imagina algo que você não tem controle, está tentando ter controle sem nenhum resultado positivo durante meses. Então, isso sobrecarrega a gente perde muita energia. Você imagina quem consegue trabalhar direito, dormir direito, daí você não dorme direito, você já não trabalha direito, você já não cuida das pessoas que você gosta direito. Então, as pessoas acham que é um pouco frescura, né? Ainda tem esse estigma da depressão, ele tá triste, né? É normal. Ou o outro, ansioso, ele é preocupado demais. Não, imagina uma situação de 6 meses sem cessar a preocupação, né? A pessoa não funciona mais, ela fica disfuncional, e aí uma pessoa disfuncional acaba tendo mais ansiedade, porque ela se percebe disfuncional.
E isso acaba sendo um ciclo, né? Pegando a sua fala, Rafa, porque eu acho que isso descreve bem alguém que sofre, né, desse transtorno, enfim, que vai para muito além da preocupação normal, né? Ele acaba virando um ciclo. Então, tem uma expressão, né, que a gente usa na psicologia, que é a esquiva, né? Na ansiedade a gente poderia até falar da esquiva fóbica, que você começa a buscar formas de sempre fugir desses estímulos, que são os estímulos que disparam em você as sensações e os sentimentos de ansiedade. E na medida em que você vai criando recursos para fugir, você vai limitando o seu repertório de comportamento, né, para interagir com o mundo, até o momento em que você começa a ficar, né, com as suas possibilidades de repertório de interação social, de resolução de problemas, de tomada de decisão, de planejamento do dia a dia, cada vez mais estreitos. E aí tudo que você faz no seu dia a dia é para evitar a experiência de sofrer daquelas sensações de ansiedade.
Imagina uma pessoa que tentou, ela na infância, ou caiu na piscina e quase se afogou, tá? E aí ela tem um trauma, ela tem medo de piscina. E que em algum momento esse medo de piscina é tão forte, ou encaixa tanto num ciclo como esse que o Beto falou, que quando ela vai conhecer alguém, ela pensa, ou a pessoa tipo, convida ela para uma festa ou para viajar com ela para a praia. E ela pensa, putz, se na casa que eu for com a galera tiver piscina, putz, é melhor eu não ir. E a pessoa começa a se privar de interagir socialmente para evitar aquilo que causa medo. E, a princípio, aquilo diminui a ansiedade, que ela fala, uf, ainda bem que eu não fui, não vou estar estimulado, não vou estar frente a esse estímulo, esse gatilho que é a piscina. Mas o que acontece é que, sem confrontar, e confrontar é uma palavra errada nesse momento, mas assim, sem se expor a esse gatilho, ela de verdade só tá piorando a força daquele trauma. Ela tá cada vez pior. Eu não posso ver piscina, nem filme me dá, né? Eu não posso. Eu cada vez mais eu vou esquivando daquele gatilho. E isso, ao invés de reduzir a ansiedade, isso vai aumentando a ansiedade a longo prazo.
E vai diminuindo as possibilidades que essa pessoa tem de interagir com o mundo, porque ela passa, então, a não mais encontrar pessoas, porque, eventualmente, ela começa a... Esse estímulo, né, que o Rafa escreveu, a piscina, eventualmente vira banheira, eventualmente vira tudo que tem água. Eventualmente, ele pode ser pareado com as pessoas que estavam lá presentes naquela festa. Então, ele passa a evitar os amigos da escola, que eram as pessoas que estavam naquela festa. E aí um convite para encontrar os amigos da escola já vira um estímulo pré-aversivo, porque o aversivo seria encontrar com eles. O convite já é um pré-aversivo. A partir do pré-aversivo, ele já começa a esquivar, então ele não vai. Ou se ele for, ele sai antes, né, porque ele não consegue entrar, ou ele foge, né, da situação. E isso vai cada vez mais reduzindo o repertório e as possibilidades que essa pessoa tem de interagir com o mundo. Então aí, nesse processo, você acaba tendo um padrão, né, de comportamento muito, muito restrito e estereotipado, que basicamente está buscando esquivar, né, dessas experiências. Se a gente for para a pesquisa de base, né, a gente poderia, por exemplo, simplificando, né, um experimento, você consegue criar o que a gente nomeia como ansiedade, por exemplo, num rato de laboratório. Se você apresenta para ele uma luz de determinada cor e 30 segundos depois você apresenta um choque, por exemplo. O choque para ele é o estímulo aversivo e a partir do momento que a luz for apresentada, ele já vai começar a emitir, a eliciar as respostas de, né, de taquicardia, ele vai já começar a ter as reações diante de uma ameaça que está lá na frente, porque ela já foi sinalizada pela luz. Agora, esse ratinho, ele não consegue pensar que semana que vem ele tem uma reunião importante e começar a sofrer com essa reunião importante porque ele não tem essa linguagem, essa capacidade de elaborar isso na cabeça dele. A gente nunca está no presente, né? Porque a gente tem uma linguagem, os nossos pensamentos, né, que estão acontecendo aqui sem parar na nossa cabeça, eles estão jogando a gente lá para frente. E aí, qual que é talvez o maior motivo, né, de sofrimento hoje? É que a gente tenta esquivar, às vezes, da gente mesmo. Só que como é que eu esquivo de algo que está dentro de mim? O exemplo que o Rafa trouxe de pular na piscina e tudo mais, é verdade. Agora, eu posso ter tido um pensamento naquele momento que quando eu tenho esse pensamento de novo, eu quero fugir dele, porque ele também está pareado com aquela emoção, com aquela sensação aversiva. Só que ele está dentro de mim. Como é que eu fujo de uma sensação e um pensamento que não está lá fora? Eu não posso esquivar simplesmente dele. E aí é que é o grande problema, porque a gente começa a esquivar da gente mesmo, a gente começa a evitar experiências até de sensação para sair do nosso corpo, para tentar se livrar dessa experiência negativa. Daí a gente começa a ver, por exemplo, uma relação muito forte entre transtornos de ansiedade e abuso de álcool, abuso de outras substâncias, inclusive de medicamentos, né, os famosos aí, tarja preta, né, aqueles que a gente toma, que na verdade ele não ajuda a gente no mecanismo de tratamento da ansiedade, mas ele só alivia, ele vai te livrar dessas sensações, ele te tira, né, limpa isso de você mesmo, mas daqui a pouco ele volta e com rebote ainda. Né? Então esse é o que talvez seja um dos maiores desafios hoje, né, de lidar com isso.
Ainda falando sobre esse processo de fuga que vocês falaram, né, que o medo de uma coisa leva ao isolamento, ao medo de outras coisas, né? Então, se eu tenho um gatilho, né? que até essa palavra tá na moda entre os jovens, o gatilho, né? Eu devo enfrentar ele? Então a melhor maneira é eu tentar enfrentar, ou pelo menos um pouquinho, gradualmente, sabe? Por exemplo, pegando esse exemplo da piscina, tem medo de piscina, então aos poucos ir na piscina rasa, ou então só frequentar o clube, ou então chegar perto de um lago, e pra depois enfrentar ele, esse é o melhor comportamento que alguém ansioso pode ter?
É sempre difícil quando a gente vai falar de tratamento para as coisas, em psicologia, é sempre difícil afirmar o que é o melhor tratamento para todo, generalizado, né? Porque tem idiosincrasias de cada, né? Cada um vai responder melhor de um jeito. Mas fato é que a esquiva, esse jeito da fuga do gatilho, ele traz mais problemas a longo prazo do que ele resolve, porque você acaba vivendo e piorando o medo que você tem, a ansiedade que você tem em frente àquela situação. Então, certamente a esquiva é a pior coisa que você pode fazer, ou é uma das piores coisas que você pode fazer a longo prazo, mas ela tem sua função, né?
É, só complementando isso, num contexto, por exemplo, terapêutico, né? Como o Rafa falou, a gente não tem uma resposta única para todas as possibilidades de cliente, mas a maneira que você colocou remete a um procedimento que é bem usado, né, na terapia comportamental, principalmente, que é você expor o indivíduo controladamente a essas situações que são gatilhos, de uma forma que ele não possa emitir a resposta de esquiva. Evidentemente que isso é feito num contexto controlado, não é uma recomendação para ninguém fazer isso em casa, né? Se eu tenho medo de piscina, pulo na piscina, não é por aí. Isso só vai intensificar a sua relação com esse estímulo. Mas o fato é que isso é sim uma das estratégias. Mas isso só resolve uma parte da questão, que é a parte que está mais associada à questão evolutiva da espécie, né? Que são os comportamentos mais reflexos, mais respondentes, que eles estão ali entrelaçados, né, ou pareados, e você vai expondo ele lentamente, o indivíduo, e tem uma possibilidade, né, normalmente isso acontece, dele perdendo esse efeito ansiogênico. Mas nem sempre as respostas de ansiedade, elas vão estar só sendo controladas por isso. A gente pode ter a parte aí mais da história de vida do indivíduo que também está controlando e que não tem nada a ver com o efeito, vamos dizer assim, automático. Imagina que você tem uma aluna, uma pessoa, enfim, na sua sala, que ela eventualmente sofre com algumas crises de ansiedade. Essa crise, ela pode estar sendo desencadeada por um gatilho, isso pode ter começado a partir de um processo respondente, que a gente chama, que é um tipo de condicionamento, né, que ele está mais associado a reflexo. Porém, quando ele tem essa crise, na sequência, todo mundo acolhe ele, né, e é o momento que ele tem uma atenção da sala, é o momento que o professor conversa com ele, ele é retirado da sala, ele tem todo um cuidado, um carinho de todo mundo, as pessoas se preocupam com ele. Ele está sendo desencadeado por um gatilho, mas a sequência do que acontece depois não é mais uma questão respondente. A gente está falando aqui de na linguagem da psicologia, de um operante, ou seja, um comportamento que ele pode começar a existir porque ele está sendo mantido por uma consequência positiva. É aí que algumas pessoas caem na armadilha de falar assim, ah, tá vendo, ele faz isso para chamar atenção. Ah, tá vendo, a pessoa faz isso porque é frescura, sei lá. Isso não quer nem dizer que a pessoa faça isso conscientemente. Na maior parte das vezes não é consciente. Mas o fato é que tem ali um outro fator, que é um fator mais relacional, social, ambiental, que se você simplesmente faz um processo de exposição sem possibilidade de resposta, né, que é o que seria esse processo, não vai resolver, né? Então, por isso que cada caso realmente é um caso.
A gente deu o exemplo da piscina, e como tem mais detalhes do que pode ser simplesmente o medo da piscina. Imagina que a pessoa caiu numa piscina super clorada. Isso faz com que, né, o trauma ficou lá, o gatilho é a piscina, mas imagina que agora ela vai, toda vez que tem faxina no banheiro da escola, e a pessoa limpa com cândida, o próprio cheiro da cândida é um gatilho, e a pessoa não faz ideia porque ela tá tendo, ela entrou no banheiro e ela chega lá e ela nem sabe que aquele cheiro é que tá levando ela a situação, né, a voltar à situação traumática. E essa pessoa vai chegar para você no consultório, né, da psicologia, ou vai falar com os amigos e tal, e ela fala, eu tô me sentindo super mal e eu não sei identificar por quê. É um exemplo meio bobo, né, eu já fiz, já encadeei uma coisa na outra, mas você imagina uma pessoa que não tem ideia da onde vem a situação, a sensação que ela está sentindo naquele momento, porque ela não foi exposta ao gatilho que ela conhece, ela não sabe o que está acontecendo, ela está só se sentindo muito ameaçada. E eu acho que isso liga com o que o Beto estava contando, porque você imagina que a maior parte dessas coisas acontece inconscientemente, então a pessoa tá se sentindo mal e ela não sabe muitas vezes por quê. E às vezes o que está acontecendo é, quando ela se sentiu mal, todo mundo acolheu ela, e isso de alguma forma reforça essa ideia de que, olha, se você se sente mal, você recebe acolhimento. E aí, inconscientemente, ela começa a se colocar em situações como essa, de se sentir mal, e ela começa a falar de uma certa forma para conseguir esse alento, para conseguir esse apoio, esse acolhimento. E isso começa a ser extremamente complicado nas relações sociais que essa pessoa vai começar a viver. Então, sem querer entrar, né, em questões mais complicadas, porque aí são outras histórias, mas você imagina em relacionamentos abusivos, em falta de controle na sua vida relacional, na sua vida profissional, isso tudo pode estar muito bem envolvido, sabe? A gente se colocar em situações que a gente não está resolvendo a nossa ansiedade e, pelo contrário, a gente está se colocando em situações de risco a longo prazo.
É, acho que uma coisa legal de pensar, voltando na pergunta de como fazer para enfrentar, é o que o Rafa e o Beto acabaram de falar, né? Às vezes é difícil identificar qual é o gatilho, né? Quando é uma fobia clara, tipo, ah, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de piscina, fica mais fácil. Mas tem coisas que são muito sutis, né? Então é difícil você ir associando uma coisa para outra. Porque a gente fala muito de ansiedade, e aí a gente falou um pouco agora de uma fobia, falando a palavra depressão surgiu no assunto também, a síndrome do pânico, essas coisas. Então, quando você tem algum desses transtornos, isso potencializa você desenvolver outros transtornos? Eles andam juntos ou são coisas completamente separadas? Como que funciona?
Então, quando a gente está falando dessa transtorno de ansiedade generalizada, a gente fala dessa sensação contínua de tensão e apreensão, de algo que está fora do controle por muito tempo, né? Isso perdura por meses.
Isso que você falou do TAG, né? Do transtorno generalizado, de ansiedade generalizada, é o que a gente falou até o momento, né? O que a gente estava mais abordando até o momento, correto?
Misturado um pouco, a gente falou da coisa da piscina e pode ser um estresse pós-traumático, que é outra subcategoria, né? Então, vou falar quais são as cinco e daí a gente pode entrar minimamente nelas. Então, generalizada é a primeira, que é marcada só por essa sensação de algo fora do controle, ameaçador por muito tempo. A gente tem o TOC. O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. Então a gente tem pensamentos obsessivos, eles não saem da nossa cabeça, a gente não consegue tirar eles e a gente desenvolve uma compulsão de fazer algo para tentar aplacar eles. Então o TOC é uma subcategoria do transtorno de ansiedade. A gente tem os ataques de pânico, que é bem isso, são ataques intensos, são pontuais e severos mesmo, ao invés da pessoa só sentir uma apreensão. Geralmente ela descreve sensação de morte iminente, esse é meio inconfundível, assim, a pessoa que tem um ataque de pânico, ela relata isso como um ataque muito claro.
E aqui, só para fazer uma, aproveitar, comparando com a TAG, que a gente vem falando há mais tempo, o pânico ele tende a ser mais severo em picos intensos, né, como o Rafa disse, de experiências muito físicas de medo, às vezes até de uma sensação de que você vai morrer, né? Uma sensação de morte, de que algo muito sério está acontecendo comigo em picos mais curtos. E a TAG, ela tende a ser mais constante, ela tende a ser mais estável e constante, versus pânico, que tende a ter picos muito claros e muito definidos.
E aí, por fim, as fobias. Então, fobias, o Anony até falou, quando você tem um medo específico de algo e aquele pensamento não sai da sua cabeça e você tem, né, medo de lagartixa e você começa a imaginar que há lagartixas, e se tiver lagartixas ali naquela esquina quando eu cruzar a rua. Então, imagina que alguém tem uma fobia desse tipo com lagartixas e é isso, a pessoa fica imaginando, ela não consegue tirar aquele objeto, aquela questão da cabeça dela. Então, são essas as cinco categorias.
Agora já perguntando essa coisa do saudável e não saudável, né? Como que eu sei que eu tô tendo uma ansiedade que ela é controlável, saudável, ou ela não é saudável? A partir de que momento que eu devo falar, pera, eu tô tendo um transtorno de ansiedade, ou pode ser que eu esteja com ele?
talvez a gente possa compartilhar assim, de uma forma mais didática, três pontos, né, que você pode se atentar. Assim. Então, isso em qualquer... É, se você for buscar um profissional, né, mesmo um psiquiatra, um psicólogo, enfim, ele provavelmente vai atentar para isso no seu relato. Né? Então, a primeira tem a ver com o impacto. Qual é o impacto dessa sua ansiedade na sua vida pessoal, nas suas relações, no seu desempenho, às vezes no trabalho, no seu repertório comportamental? E qual é o, dentro do impacto ainda, qual é o nível de sofrimento? Quanto que você relata que isso é para você é sofrido? E isso é subjetivo mesmo, é você que vai poder dizer, olha, isso para mim é um sofrimento absurdo, eu sofro com isso todo dia, ou isso me impede de fazer outras coisas e tudo mais. O segundo é um critério de tempo. Então, há quanto tempo você tem apresentado esse tipo, esse padrão de sintomas, de comportamentos, de pensamentos, de sensações? Dependendo da duração, há quanto tempo você tem isso, isso pode, inclusive, já ter tido consequências no nível mais neurofisiológico. Então, você pode ter tido já modificações, né, cerebrais que já te tornam uma pessoa mais difícil de tratamento. Não quer dizer que não seja possível, é possível, mas... Isso também diz sobre o grau, né, de intensidade. E o outro é a resistência. Então, o quanto que você já tentou resolver isso, eventualmente sozinho, você começou a meditar, você começou a fazer atividade física, você mudou sua alimentação, alguns hábitos, você tentou algumas coisas que você pesquisou, leu, e não conseguiu. Você tentou uma terapia, não funcionou. E isso vai dizer um pouco do quanto isso é preocupante ou não. Então, indo ou não buscar uma ajuda profissional, esses três fatores, eles são coisas que você pode se auto-observar. Então, quanto de fato isso impacta, há quanto tempo eu tenho tido isso, e aí 6 meses é um número meio cabalístico, né, parece, mas é o que os estudos mostram de tempo mínimo aí para a gente classificar, né, diagnosticar como uma, nesse caso, um transtorno de ansiedade generalizada, e resistência, dificuldade de lidar com isso e de melhorar diante do que você já tentou, né? Isso normalmente é classificado em intensidades, né? É leve, moderado, grave, porque isso define o tipo de tratamento que vai ser feito, essencialmente uso de medicamentos ou, né, terapia comportamental, cognitivo-comportamental, que são as que mostram mais resultado nesse tipo de transtorno.
Bom, então, nesse episódio a gente falou um pouco, até o momento, o que é ansiedade, né? O que diferencia uma ansiedade dita normal de uma ansiedade patológica. Então, vocês ajudaram a gente a entender um pouco da diferença entre ansiedade, depressão, fobia, essas coisas. E a gente chegou a abordar um pouco também de tratamento. Mas acho legal a gente aprofundar um pouco mais, porque quem está ouvindo a gente agora e se identificou com muito dos sintomas, se identificou com muito do que foi falado, o que pode fazer para buscar uma ajuda, enfim, para conseguir ver se o que ela tem ansiedade e se tiver como ajudar a tratar isso?
Quem for, a partir do que a gente falou até aqui, né, for buscar uma ajuda profissional de um psiquiatra ou um psicólogo, a primeira coisa que ele vai olhar é um diagnóstico, e a partir do diagnóstico, que pode ser um diagnóstico de uma ansiedade, se for o caso leve, moderado ou grave, ou dentro desse espectro, né, de transtornos que a gente trouxe, e ele vai construir um plano de tratamento. Esse plano, ele normalmente vai coordenar várias coisas ao mesmo tempo, né? Tipicamente, possibilidades medicamentosas e possibilidades não medicamentosas. Normalmente, isso não é uma regra, mas o medicamento, ele acaba entrando em casos que são mais de moderado para grave. Porque ele acaba dando um impulso, né? A metáfora que se usa muito aqui é quando você vai à academia e você, às vezes, toma algum tipo de suplemento. Então, eu não manjo muito disso, mas o cara que toma lá a proteína para whey protein depois do treino, né? Então, a whey protein, sem ir na academia, não vai te fazer ficar mais musculoso. Só ir na academia pode ser muito bom, mas às vezes você vai precisar de alguma coisa para te dar um empurrão e para ajudar aquilo a ser potencializado. Aí, dentro dessa classe de medicamentos, a gente vai ter aqueles que os psiquiatras que estão ouvindo a gente aqui nos perdoem, por favor, façam suas contribuições, né? Mas a gente tem aqueles que são mais de longo prazo, que vão ajudar realmente a combater essa hiperativação da amígdala, né? Que talvez seja o fenômeno que acontece muito na ansiedade, que está atrelado a um neurotransmissor que é a serotonina. Então, esses medicamentos, eles são os antidepressivos serotoninérgicos. Eles ajudam a diminuir, né, essa hiperativação da amígdala e eles diminuem a recaptação da serotonina. Então você passa a ter um funcionamento mais saudável dessa região E a partir disso, você pode ter uma terapia, por exemplo, comportamental, uma terapia cognitivo-comportamental, que são as tidas como padrão ouro para esse tipo de transtorno, que vai ajudar a potencializar os aspectos da academia, usando a metáfora que eu dei aqui, né? Os medicamentos que são só de alívio, né, que a gente brincou que são as novalginas aqui, eles realmente só vão apagar os sintomas e vão dar esse alívio imediato para pessoas que estão num sofrimento muito, muito extremo. Tem o seu papel, mas eles não vão atuar no tratamento, eles vão realmente só aliviar o sofrimento naquele momento. As opções sem medicamento, aquelas que são mais terapêuticas, como a gente mencionou, né, a TCC e a terapia comportamental, elas vão ajudar a desenvolver repertório comportamental, vão ajudar nessa questão da exposição, eventualmente, aos estímulos que são gatilho de uma forma coordenada, que você consiga conviver com isso. Então, é um processo muito, muito eficiente e que, para casos mais leves, tende a funcionar. Inclusive, só a terapia já ajuda a resolver. E aí, tem outras, né, outras formas de tratamento que são mais, vamos dizer assim, de senso comum, mas que também são muito efetivas, né? Tom mencionou a meditação, então o mindfulness, não a atenção plena, o exercício de foco, de voltar para o corpo, de voltar para o momento presente, de se reconectar com o que você está fazendo, isso é um exercício, né, é uma musculatura muito importante de ser desenvolvida. Atividade física aeróbica funciona muito, né, porque ajuda tanto na regulação, né, dos neurotransmissores, enfim, do corpo de forma mais integrada. E tem um tipo de tratamento que, quando eu falar o nome, vocês vão achar que é eletrochoque, né, mas não é, que é a ativação eletromagnética transcraniana.
Que isso,
que não é aquele tratamento invasivo que se fazia. Ele é um tratamento por ondas que ajuda a diminuir essa hiperativação da amígdala. Tem até um conjunto de alimentos que hoje os próprios psiquiatras falam bastante, que ajuda a fazer essa regulação também da serotonina e tal, que, enfim, vou citar alguns aqui, tá, mas não são só esses, né, mas a água, né, então a desidratação, ela prejudica muito. Eu vou começar pelos que se evita, né, então tomar bastante água, evitar a desidratação. Café e álcool são coisas que estimulam a produção de dopamina, que nesse caso vai dificultar, vão acelerar, né, o seu metabolismo, vão dificultar os processos, por exemplo, que a gente mencionou antes, de atenção plena e de cuidados, né, com voltar para o momento presente. Só para vocês terem uma ideia do quanto isso é importante, né, hoje a gente tem estudos já que mostram que 95% dos nossos receptores de serotonina, eles estão no intestino. A alimentação, ela não é brincadeira, tem realmente alguns, né, com alimentos que, em quadros mais intensos, enfim, mais moderados para intenso, eles realmente podem prejudicar muito ou podem ajudar muito. Eu falei, né, a gente falou do álcool, falou da hidratação e tudo mais, do café. Alimentos integrais, eles são preferencialmente melhores, porque eles evitam picos também de glicemia, que tendem também a gerar picos de adrenalina e tudo mais. Então a gente, num caso de ansiedade já existente, os picos de insulina, eles tendem a deixar a gente com hiperativações, né? O que pode não ser bom para quem já está com esse tipo de questão. E aí tem uma série de outros. Magnésio, se sabe que também ajuda, né, nesse equilíbrio. Nozes, alguns tipos de oleaginosas. Zinco ajuda no bom funcionamento cerebral de forma geral, que está presente na gema, na castanha de caju. Enfim, tem uma série de... Para quem pesquisar aí na internet depois com mais paciência, mas calma, vai ver que tem uma série de alimentos que são muito bem recomendados. De novo, como o Rafa reforçou, não como tratamento isolado, mas como uma forma de contribuir para esse plano, né?
Falamos de vários fatores externos que podem desencadear crises e quadros de ansiedade, mas também tem questões genéticas, né? Que algumas pessoas já nascem com mais tendências genéticas a desenvolverem alguns transtornos. Então é importante a gente cuidar dos fatores externos para tentar, enfim, se você já tem algum fator interno, intrínseco seu, que pode ajudar a desencadear isso, quanto menos fatores externos você se expor, melhor.
Melhor. E acho que a conclusão boa da parte de tratamentos é que, por ser algo tão prevalente na população, é algo que está sendo muito estudado, e o prognóstico, pós-diagnóstico, é muito bom. As terapias... no geral, tem bons resultados, sabe? Então, a pessoa que está vivendo um momento de muito estresse, e eu não estou falando só agora do coronavírus, que realmente é um momento estressante, é uma ameaça real que a gente está sentindo, né? Mas a pessoa que vive e se enxerga dentro desses transtornos buscar uma ajuda profissional é uma super saída, sabe? A sensação, às vezes, é que a gente não tem condição de superar isso e que a gente vai ter que viver em estado de tensão a vida inteira e que isso vai destruir a minha vida. Uma ajuda profissional, e os medicamentos ajudam sim, e as terapias ajudam sim, e a meditação sim. Então, assim, tem muita saída, sabe? Você não tá condenado. E isso, às vezes, só isso é bom de ouvir, sabe? As pessoas que estão procurando isso, saibam que isso é muito estudado, né? A ciência tem muito a dizer sobre isso e tem tido ótimos resultados, sabe? Muito melhor do que tirar tarô.
Não podia deixar de cutucar, né?
Mas muito melhor do que astrologia, do que tirar os búzios e tal. A ciência tem muito a dizer e a ajudar a gente a enfrentar essas dificuldades que não são pequenas, sabe?
Bom, acho que a gente pode falar agora do nosso disco de ouro, correto? Acho que o episódio ficou muito completo, com bastante informação legal. Faz tempo que eu não apareço por aqui, eu tenho algumas coisas para falar. Mas quer começar, Lucas?
Minha recomendação é de um livro, que inclusive foi citado aí no texto inicial que o Arnone leu, que é do Dan Harris, que é esse jornalista, né? Que ele foi um âncora de vários programas da ABC. Então o cara era tipo um William Bonner, assim, dos Estados Unidos. E ele teve um ataque de pânico ao vivo. Se você jogar no YouTube, você consegue ver. E é desesperador, assim. É muito louco. E ele escreveu um livro baseado em todos os episódios dele. Ele já foi jornalista de zonas de guerra. E aí mostra como que ele ficou zoado e como que a ansiedade dominou ele. E como que ele resolveu a ansiedade, no fim das contas. E tem muito de meditação no meio disso tudo. É um livro mais conta a história dele, é um livro autobiográfico, não é de autoajuda. Mas é muito interessante você ver na pele de alguém que tem uma ansiedade bem forte. O nome do livro tem um nome de livro de autoajuda, que o nome é 10% Mais Feliz. Nossa, o título eu não gosto, mas ele escreve muito bem, você veja como algo autobiográfico, que dá pra tirar umas coisas boas da vida, principalmente pra quem é ansioso.
Ô Rafa, quer já dar suas dicas então?
Sim, eu vou falar, desde que eu tive meu segundo filho, que tá agora com um mês e pouquinho, eu tive a sorte de comprar um Nintendo Switch antes de ter filho. Eu digo sorte porque o Switch ele fica do lado da minha cama, então como a gente tem acordado bastante durante a madrugada e tal, e mesmo durante o dia você vai dar uma relaxada, ele é fácil de pegar e ligar e continuar da onde você tava, né? Diferente dos outros videogames que tem que botar e fazer tudo. Então eu tenho jogado de sessões de 10, de 15 minutos assim, ao longo do dia, algumas sessões. E eu tenho jogado Hollow Knight. Cara, Hollow Knight é um jogo que não é exatamente... Ele não tem a ver com o programa de hoje, porque ele é um pouco ansiogênico, assim. Ele é um jogo difícil, mas ele é muito recompensador. Quando você começa a entender como o jogo funciona, ele é um Metroidvania, então meio que você tem um mapa fechado em alguns pontos para você depois voltar para eles quando você desenvolve algumas outras habilidades e tal. E... Cara, eu tenho ficado perdido assim, apaixonado pela arte do jogo, que é um jogo todo desenhado à mão, e eu acho ele incrível nisso. E ele foi desenvolvido por uma equipe de 3 pessoas só, e, meu, eu tô apaixonado pelo jogo e tá me dando bons momentos dentro da quarentena, apesar de ficar tenso toda vez que eu vou jogar, porque tem um monte de mecânicas lá que são interessantes. Mas então, Hollow Knight... É um jogo, e tem também pra PlayStation, tem no Xbox, tem PC, é um jogo indie que ficou muito famoso e eu experimentei e adorei.
Bom, eu acho que eu vou na onda do Tom, cara. Ele indicou um livro que tem cara de autoajuda, né? Eu vou indicar um que tem bastante cara de autoajuda também, mas eu prometo que não é. É mas não é a autoajuda que a gente tá acostumado a ler, assim, em livro de aeroporto, sabe? O nome do cara, do autor, é Russ Harris. Ele é australiano, ele é médico de formação, depois ele passou a se dedicar à psicologia, e ele é um grande divulgador de uma das abordagens da psicologia que tá dentro aí do que a gente chama das terapias contextuais, que são a próxima geração depois das terapias comportamentais, né, do Skinner e tal. E o nome da terapia é ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso. E ela traz exercícios muito práticos e muito vivenciais, assim, para quem está no dia a dia lidando com temas relacionados à ansiedade, a fobias, a depressão, enfim. E, então, o autor é o Russ Harris, o nome do livro é Liberte-se. O nome em inglês é mais legal, que ele fala da armadilha da felicidade, que é justamente essa busca que a gente tem por ser feliz, né, que é o primeiro paradigma que ele vai quebrar, dizer assim, olha, o padrão, o normal, não é ser feliz, né? A gente não vive num estado normal de felicidade com alguns momentos de infelicidade, a gente vive uma turbulência constante com alguns momentos de felicidade, assim como vários outros de não felicidade. E, então é bem interessante, é bem bacana, que tem a ver com o que a gente estava falando aqui hoje.
Excelente. Bom, para finalizar, eu estou há muito tempo sem dar dicas, mas eu vou ser breve. Acho que tem duas coisas que eu tenho feito ultimamente, três na verdade, que eu tenho gostado bastante. Eu estou ouvindo um podcast que chama Aos 30, que é feito inclusive por uma apoiadora nossa, Jeane. Eu, como estou na faixa dos 30 anos, são temas muito legais. Eles discutem sobre, enfim, vários temas e como abordar, como que é feito isso aos 30 anos. Então, tem servido para dar boas risadas. A segunda coisa que eu tenho feito bastante é tocar cavaquinho. É uma coisa que tem servido como uma terapia, assim, um momento que eu viajo e fico horas tocando nada, ou então tirando uma cifra, tem sido muito gostoso. E a terceira é uma meio dica, porque eu ainda estou no meio do livro, mas é o livro 100 Anos de Solidão, que eu demorei muito para ler, mas agora que eu estou lendo, estou na metade dele, estou adorando até o momento. Espero que eu goste até o final. Bom, Rafa, Beto, muito obrigado pela presença novamente. Acho que esse episódio ficou muito bom. E, assim, vocês já sabem que vocês já são de casa, não preciso nem convidar novamente, né?
Pô, obrigado, mano. Obrigado de novo. E falar de assunto sério, em momento sério, com vocês é sempre muito bom. Eu sou fãzão do trabalho de vocês e é sempre um prazer estar aqui.
Ótimo. Quem quiser achá-los nas redes sociais, como que faz?
Hoje em dia a gente tá mais no Insta mesmo. A gente tem o nosso Insta do nosso projeto, que é @inconscientementes, com S no final, no plural mesmo, porque alguém já tinha roubado inconscientemente, não sei quem é. E a gente tá também separado, @betoparro. Beto Parro, Parro é meu sobrenome, com P de pato, A-R-R-O. E o Rafa?
É Rafa Moritz. M-O-R-I-T-Z. Rafa Moritz.
Excelente. Muito obrigado, então, pela participação, pessoal.
A gente que agradece, cara. Um abração.
Obrigado a vocês, gente.
Obrigado. Até mais. Valeu.